Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris e Maputo.
Carina Branco.
Bem-vindos à nossa emissão desta segunda-feira, 19 de maio. Vamos aos títulos. Em Portugal, a coligação AD, liderada pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, venceu as eleições legislativas deste domingo, seguida do Partido Socialista, que para já aparece empatado com a extrema-direita do Chega, que consegue também um resultado histórico. Na Polónia, o candidato pró-europeu derrotou o ultraconservador na primeira volta das presidenciais deste domingo. Os polacos voltam às urnas a 1 de junho. E no Festival do Cinema de Cannes, destacamos hoje a presença brasileira no mercado do filme. No controle técnico está Moçal Chili e o jornal começa agora.
Praia, 99.3 FM.
E o presidente norte-americano Donald Trump e o homólogo russo Vladimir Putin falaram ao telefone esta segunda-feira sobre a guerra na Ucrânia. De acordo com Donald Trump, o objetivo foi acabar com o banho de sangue na Ucrânia, depois das conversações infrutíferas entre Kiev e Moscovo na semana passada. Entretanto, o presidente norte-americano convidou Leão XIV, o novo Papa, a visitar a Casa Branca, numa carta que o vice-presidente dos Estados Unidos entregou hoje pessoalmente ao Papa. Em Portugal, a coligação de direita AD, liderada por Luís Montenegro e que junta PSD e CDS-PP, venceu com 32,7% dos votos e conquistou 89 assentos parlamentares nas eleições legislativas deste domingo. Em seguida aparecem o Partido Socialista e o Partido de Extrema-Direita Chega, ambos com 58 deputados. O PS alcançou o terceiro pior resultado da sua história em legislativas e o seu líder, Pedro Nuno Santos, assumiu a derrota e apresentou a demissão um ano e meio após a sua eleição. Já o Chega de André Ventura clamou vitória por um resultado histórico. É a primeira vez desde o 25 de abril de 1974 que o país centrado em dois grandes partidos desapareceu, emergindo um Portugal mais tripartido, com os extremistas do Chega em sentido ascendente. A investigadora portuguesa Paula Varanda considera que, apesar da vitória eleitoral, a oposição vai continuar a questionar Montenegro sobre o caso Spinum Viva e diz que a instabilidade está à porta.
Nem o Chega, e claro que também o PS, nem outros partidos da oposição vão deixar em branco esta situação, por esclarecer ainda da incompatibilidade de funções do primeiro-ministro e do benefício próprio através da empresa que tem e que é incompatível com o seu cargo e que aliás se levou aonde estamos. Portanto, a instabilidade está aí à porta. Claro que será uma expectativa da AD consolidar e demonstrar que efetivamente os portugueses têm confiança. É um facto que recebeu esses votos e esses votos de confiança, mas na Assembleia não vai ser assim tão pacífico e as questões vão se voltar a levantar e têm opositores muito fortes e a instabilidade está aí à porta.
As palavras da investigadora portuguesa Paula Varanda, entrevistada por Luís Guita e que é convidada do dia a seguir ao jornal. E na Polónia, o candidato liberal pró-europeu e atual presidente da Câmara de Varsóvia derrotou o nacionalista ultraconservador na primeira volta das presidenciais deste domingo. Os polacos, voltam às urnas a 1 de junho, numa eleição que pode redefinir o rumo político do país num momento particularmente tenso para a Europa. Ligia Anjos.
Rafał Trzaskowski, liberal e pró-europeu, lidera a corrida depois de, na primeira volta, ter arrecadado 31% dos votos. Logo atrás, com 29,7%, está o nacionalista Karol Nawrocki, apoiado pelo Partido Conservador, Lei e Justiça. O contexto é tenso, a guerra na Ucrânia, o avanço da extrema-direita e divisões sobre migrações e direitos civis. Trzaskowski defende a integração europeia e os direitos das minorias. Nawrocki promete soberania, valores tradicionais e menos imigração. A chave para a segunda volta pode estar nos votos do partido de extrema-direita, como os de Sławomir Zelenzen, que ficou com 15% dos votos da primeira volta das presidenciais de ontem. O presidente polaco tem poderes limitados, mas pode votar leis. A escolha de dia 1 de junho vai decidir se a Polónia continua no rumo da abertura europeia ou recua para uma linha mais populista.
E o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelita, anunciou esta segunda-feira que Israel vai assumir a totalidade da faixa de Gaza, onde o exército israelita matou 52 pessoas nas últimas horas. Neide Ribeiro.
Apesar da intensidade dos combates, Benjamin Netanyahu garantiu que o exército israelita vai assumir a totalidade da faixa de Gaza. O primeiro-ministro israelita já tinha anunciado que o exército ia entrar no enclave e derrotar o grupo palestiniano extremista Hamas. Nas últimas horas, a nova ofensiva militar israelita já fez 52 mortos. As organizações internacionais têm reforçado os apelos à comunidade internacional de forma a que esta possa pressionar Israel a deixar entrar alguma ajuda no território completamente dependente da entrada de bens para a sobrevivência. Ontem, o primeiro-ministro disse estar disposto a alcançar um acordo com o Hamas, que inclui o fim dos combates em Gaza, com a condição de que o movimento islamita se retire do território. Netanyahu anunciou ainda a decisão de retomar a ajuda a Gaza. Recentemente, um relatório da ONU estimou que uma em cada cinco pessoas no território estava a enfrentar fome.
E em França continuamos a acompanhar o Festival de Cinema de Cannes. O Brasil é o país convidado de honra do mercado do filme. Maurice Cachani, gestor executivo do organismo Cinema do Brasil, diz que este é um ano excepcional para a sétima arte brasileira, com o Oscar de melhor filme estrangeiro para Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.
Inéditos, como por exemplo o Oscar, o melhor filme estrangeiro.
Ainda Estou Aqui, não é?
Isso, Ainda Estou Aqui. Em Berlim também fomos muito bem, recebemos o Urso de Prata com o filme do Gabriel Mascaro e vários outros filmes em competições paralelas. Aqui em Cannes agora, o Cinema do Brasil, que é um programa cujo objetivo é trabalhar a internacionalização do audiovisual do Brasil. E a gente está batendo um recorde, a delegação brasileira nunca foi tão numerosa como está sendo agora. São mais de 140 empresas representadas nesse instante. E também com parcerias institucionais em todos os âmbitos, tanto federal como estadual e municipal, o que mostra uma vontade política, digamos assim, de encontrar esse caminho, né? E mais do que isso, de conseguir gerar uma estabilidade, algo que é tão importante para a sobrevivência do audiovisual.
As palavras de Maurice Cachani, gestor executivo do organismo Cinema do Brasil, entrevistado em Cannes por Miguel Martins. E no desporto, o Sporting Clube de Portugal sagrou-se campeão de Portugal da primeira divisão de voleibol masculino, derrotando na final o Benfica. Kelton Tavares, atleta luso-cabo-verdiano do Sporting, reagiu ao microfone da RFI.
Não sei se tenho muitas palavras ainda para descrever esse momento, porque cada vez que eu me lembro, volta esse sentimento de felicidade, de alegria. E acredito também de dever cumprido, porque já há algumas épocas estávamos à procura disso. O Sporting já não era campeão desde 2017-2018. E por sermos nós a conseguir trazer esse título outra vez para casa, é muito bom, é indescritível, porque aí está. Trabalhamos arduamente a época toda, tivemos um grupo sempre muito disponível, sempre queria trabalhar, queria melhorar. E agora chegar nessa fase e conseguirmos o campeonato é muito bom. É um sentimento misto de felicidade e dever cumprido.
Quais são os sonhos que ainda tem, quer realizar o Kelton?
Os sonhos sempre se atualizam e agora para mim é conseguir se calhar mais, porque se calhar há 10 dias ou uma semana atrás perguntasse qual era o meu sonho, diria ser campeão nacional. E agora que eu sou campeão nacional, se calhar ser bicampeão nacional, ainda tenho que atualizar um bocado esses sonhos, mas é chegar o mais longe possível, conseguir sempre estar da melhor forma física possível para sempre tentar contribuir o máximo que eu posso. E desfrutar o voleibol, para mim é isso que importa, mais do que os títulos.
As palavras de Kelton Tavares, atleta do Sporting, entrevistado por Marco Martins. E no resto da atualidade, em Moçambique, os profissionais da saúde anunciaram a prorrogação da greve por mais 30 dias a partir de hoje, justificando que o governo ainda não efetuou os pagamentos de horas extraordinárias e subsídios de turno. A greve dos profissionais de saúde moçambicanos começou a 17 de abril e é agora estendida então por mais 30 dias por falta de entendimento com o governo. Em Angola, a eleição do primeiro presidente do Para Já Servir Angola, com dois candidatos a concorrerem, decorre hoje em Luanda durante o Congresso Constitutivo, que termina na quinta-feira. Na corrida estão Abel Chivo Cuvuco e também Francisco Nkanga. E ao ponto final neste jornal.